Convocando, senhoras e senhores deputados, para a sessão extraordinária, com início imediato. Declaro aberta. Solicito a leitura do primeiro item de pauta. Pois não.
Questão de ordem, senhor presidente. A senhora, salvo o melhor juízo, acho que a senhora falou que está incluído o 1192, mas a senhora não fez a consulta se há acordo ou não, até porque vários parlamentares se posicionaram contrário, né, os líderes. Aí eu queria só que a senhora consultasse os líderes, né, se tem acordo ou não.
Okay. Senhora Presidente, eu também solicito novamente que o projeto de lei 1108 pudesse ser verificado os motivos pelos quais estão sendo retirados de pauta, porque houve acordo no Colégio de Líderes, passou pelas comissões. Eu entendo que nós se sentimos violentados se for retirado. Eu não sou líder do governo, não estou aqui para defender o governo. É uma ampliação de um recurso de 40 milhões para 60 milhões para estruturar o processo de arrecadação do Distrito Federal. É um contrato que já existe. Nós fizemos uma emenda onde o juro sairá do pró-receita. Portanto, eu invisto o trabalho, naturalmente, outros colegas deputados, e de repente é retirado da pauta sem nós termos uma justificativa.
Em discussão, para discutir, presidente. Deputado Reginaldo, depois
não,
deputado Júlio.
É só uma questão de ordem, presidente. Não, peço para que coloque na pauta da sessão extraordinária o item 186 da pauta original, que é o projeto 1374 de 2013, de autoria do deputado Joy Vale, que já foi aprovado em primeiro turno, falta aprovar em segundo turno. Item 186. Obrigado, Marcela.
Senhora presidente.
Pois presidente.
Não, o projeto...
O projeto já está na pauta. Pois não, deputado.
É já a segunda vez que eu me reporto a Vossa Excelência pedindo o retorno dessa matéria para a pauta. Porque... dessa forma, sem uma justificativa, eu, como líder, me sinto absolutamente desestimulado de estar nas reuniões. Eu peço reconsideração por parte
deputado,
de vossa.
Deputado Vazir Berruri, só um minuto, deputado Júlio. É muito importante falar, deputado, até porque eu estive várias vezes no Colégio de Líderes e, por muitas vezes, algumas matérias entravam no Colégio de Líderes e elas não eram votadas no plenário. Então, se Vossa Excelência está se sentindo violentada, eu fui violentada várias vezes também durante esse plenário.
A senhora deve eu dizer acho, em que
só um minutinho, deputado, que eu lhe ouvi, só para terminar de falar. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os três líderes que não querem que o projeto seja votado. Porque se o senhor está se sentindo violentado porque quer votar, tem três outros líderes que não querem votar. Deputado. Então, talvez, deputado, seja importante uma conversa de Vossa Excelência. Talvez Vossa Excelência não tenha que se reportar à presidência, mas sim aos três líderes que não querem votar. Não há consenso.
Eu não sei nem quais são os líderes.
O deputado Bispo Renato, deputado Wellington Luiz, deputado Robério Negreiros e deputado Raimundo Ribeiro. Foram esses deputados que pediram a retirada do projeto da pauta.
Então eu pediria que eles dissessem...
Né? Porque aí, deputado, fica muito ruim para mim como
não,
presidente...
Não, eu entendo.
...violentar os outros três líderes também.
Eu entendo, senhora presidente, okay. Mas eu pediria que eles, então, dissessem para nós qual o motivo pelo qual o projeto não é votado. Porque se nós trabalhamos nas comissões, nos esforçamos para dar cor, nos esforçamos para... Eu não fui nem o relator, né? Okay, emendamos, e de repente tem uma expectativa... que é um segmento que eu acompanho, a auditoria tributária do governo do Distrito Federal, é uma área, por ter sido secretário da Fazenda, entendo ser extremamente relevante, eu não vejo, eu pediria aos colegas, então, que posicionassem. Talvez eu não estou enxergando alguma coisa relevante, só isso.
Ok, presidente, hoje cedo agora... fiz alguns questionamentos com relação a esse projeto, inclusive já foi até protocolado, do ponto de vista técnico, eu e subscrito mais alguns líderes, do ponto de vista de algumas dúvidas que pairaram sobre o projeto. Então, não chegaram essas respostas a tempo também, nós verificamos hoje cedo. Então, por esse motivo, a gente pediu a retirada do projeto. É questão de ter a clareza para poder votar. Não tem mistério nisso.
Eu só pediria...
Assim como Vossa Excelência pode sentir...
Eu queria também que respeitasse a minha fala.
Obrigado a votar.
Peraí. Não vou aceitar assim dois deputados falarem do mesmo jeito. Vamos respeitar a questão de ordem. Um termina de falar, deputado Cristiano. Palavra de Vossa Excelência. Termina e depois eu passo a palavra ao deputado...
Eu só vou querer, deputada Celina, e quero a compreensão do deputado Vazir, que caso ele não se sinta confortável para votar qualquer tipo de projeto, não tem essa pressa. Para se votar. Eu vou respeitar, o deputado está seguro para fazer a votação. Então nós temos um grupo que não está seguro, é por esse motivo que nós pedimos a retirada.
Senhora Presidente.
É? Pois não. Deputado Júlio, depois deputado Vazinha, porque o Júlio tinha pedido...
O projeto encontra-se na casa desde maio, tramitou nas comissões. Eu gostaria de saber, né, quais são os elementos que impede a matéria de ser votada. Eu gostaria, talvez, de alguma coisa importante que eu não consegui enxergar, porque as informações solicitadas, pelo menos pela nossa Comissão de Economia, que é a Comissão do Mérito, que pudesse nos informar que tipos de informações foram solicitadas para que a gente possa, então...
Deputado Vazir,
talvez seja um erro da minha parte.
Solicita ao deputado Cristiano Araújo que pegue a cópia do ofício que foi encaminhado ao governo do Distrito Federal, obrigado, que ainda não obteve as respostas. Pois não, deputado Júlio César.
Eu quero ir no mesmo sentido, deputado Vasnim, até porque o líder do bloco, ao qual o deputado Cristiano Araújo faz parte, estava presente no Colégio de Líderes e quando nós, né, acordamos e nós comentamos que traríamos para esse plenário. O que eu acho estranho, presidente, é isso que eu queria indagar com a Vossa Excelência, é que nós, no Colégio de Líderes, foi consultado, né? Chegou em plenário, ou chegou no colégio e houve a consulta. O que nos estranha é que não houve a consulta no plenário, e aí agora a gente sabe que quem solicitou foram os líderes, deputado Raimundo, deputado Robério, o deputado Hélito não é o líder do bloco, é o deputado Bispo Renato, então seria o Bispo Renato, não é isso? Então, na verdade, os três fizeram a questão de ordem. Então, assim, a gente gostaria de saber qual é esse fato novo que foi protocolizado, porque nós realmente não tomamos conhecimento de quais são os itens que Vossa Excelência, deputado Cristiano, fez, para que a gente pudesse trazer essa discussão e também consultar os outros líderes. Temos que respeitar os outros líderes dessa casa. E eu aproveito, presidente, com todo o respeito, que a gente também quer saber o seguinte: o outro item que ontem o Bispo Renato, presidindo essa sessão, que era o da SEB, onde naquela ocasião os líderes, a maioria disse que estaria, né, foi comprovado que a maioria queria que votasse, não houve ainda nem sequer uma resposta de Vossa Excelência. A gente quer saber, vamos votar ou não, e também saber quais são os motivos, porque também já havia o acordo no Colégio de Líderes. Obrigado, presidente.
Presidente, ainda é o negócio da SEB?
Solicita a leitura do próximo item de pauta. Robério, solicita a leitura do próximo item de pauta. Do item extra pauta.
Não,
que extra pauta? Está na extraordinária.
Não abri. Só não quer levar o servidor logo também, não? Né?
É, então.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 984/2016, de autoria do deputado Wellington Luiz, que institui o Banco de Sangue Virtual do Distrito Federal e dá outras providências.
Solicita a leitura. Retificando. Solicita a leitura do item 3 e 4 da pauta extraordinária.
Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1189 de 2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a remuneração das tabelas de quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei em segundo turno. Aprovado em primeiro turno, em discussão, projeto de lei 1189 em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei está aprovado em segundo turno com a presença de... 17. Questão de ordem. Pois não.
Solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência, dê como lida e aprovada a redação final. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1190 de 2016, de autoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe sobre recomposição das tabelas de remuneração do quadro pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Aprovado em primeiro turno. Coloca em discussão o projeto de lei 1190 de 2016 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei 1190 foi aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicito a supressão do intertício de comunida e aprovada a redação final.
Acato questão de ordem, vossa excelência, do comunida e aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 984 de 2016, de autoria do deputado Wellington Luiz, que institui o Banco de Sangue Virtual do Distrito Federal e dá outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 89984-2016 em segundo turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei está aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não.
Solicito a supressão de intertício de como lida e aprovada a redação final.
Obrigada. Quero aqui só antes de... acata a questão de ordem, vossa excelência, do como lida aprovada a redação final. Átila, eu quero aqui deixar um abraço aqui para todos os nossos servidores, agradecer à mesa diretora, que foi muito parceira, né, em realmente aprovar esse projeto de lei ainda em tempo hábil, a todos os deputados da Câmara Legislativa, falar que nós estamos promovendo o concurso público da casa, né, fizemos a reposição salarial, estamos promovendo o concurso público, e a gente acredita que essa casa realmente tem servidores à altura de que merece essa cidade. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Próximo item, Roberto.
Próximo item de pauta. Vamos lá, Robério. Robério, daqui. Vamos lá.
Item de número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1374 de 2013, de autoria do deputado Joey Vale, que proíbe a venda casada de brindes, brinquedos e afins com refeições destinadas ao público infantil em restaurantes, lanchonetes e similares no Distrito Federal.
Aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei 1374-2013 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Não, simbólico. Os deputados que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei foi aprovado em segundo turno com a presença de 18 senhoras e senhores.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicita a supressão do intertício de como lida a redação final.
Acato questão de ordem, vossa excelência, do como lida aprovada a redação final. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1111 de 2016, de autoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, que cria cargos comissionados no quadro de pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei 1111-2016 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. O projeto de lei foi aprovado em segundo turno com a presença de 19, com 4 votos contrários. Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicita a supressão de intertício de como lida aprovada a redação
final. Acato questão de ordem, vossa excelência, do como lida aprovada a redação final. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 6, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 533 de 2015, de autoria da deputada Luzia de Paula, que institui o programa Bolsa Educação Infantil, destinado ao atendimento das crianças que não obtenham vagas na rede pública de ensino do Distrito Federal e da outras providências. Em tramitação conjunta com o projeto de lei 1177 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Bolsa Educação Infantil, pré-escola, destinado ao atendimento de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloca em discussão o projeto de lei em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de lei está aprovado em segundo turno com a presença de... 19 senhoras e senhores.
Questão de ordem, senhora presidente. Solicita a supressão de intertício de como lida e aprovada a redação final.
Cato questão de ordem, vossa excelência. Questão de ordem, senhora, deputada Luzia.
Senhora presidente, quero fazer aqui uma declaração de voto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos saindo daqui hoje muito agradecidos. Agradecer todos os deputados que fizeram emenda a esse projeto, que tiveram essa atenção com o que é de mais sagrado que nós temos, que são nossas crianças. E hoje nós estamos fazendo justiça às crianças que ainda não têm condição de acessar a escola, de acessar a educação, não têm condição de ser amadas e respeitadas e de se desenvolver. O meu sonho é que nós pudéssemos estar aprovando de 0 a 6 anos, porque nós temos uma necessidade muito grande também de abraçar essas crianças, de dar a elas a oportunidade que elas merecem. Mas estamos dando um passo à frente. Infelizmente, esse país vai demorar muito a mudar a realidade que nós vivemos, porque um país que não cuida das suas crianças, não adianta sonhar com as outras políticas e sonhar com um futuro melhor. E o resultado está aí. Demorou muito o Brasil perceber que as nossas crianças precisam de atenção para que nós possamos alcançar mudanças e também alcançar a desigualdade que hoje nós temos. Obrigada. Obrigada também aqui aos relatores. Quero aqui agradecer principalmente o relator da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, professor Reginaldo Veras, que prontamente pediu a pensamento, porque essa matéria, para até como provocação, eu entrei com ela ainda em 2015, porque a gente já previa, antes de nós aprovarmos o plano, eu já tinha entrado, porque nós sabíamos, tínhamos certeza que nós não tínhamos nas nossas escolas vaga suficiente para atender todas as nossas crianças. Então, aqui fica a minha gratidão. Deputado Vasni, como sempre, ao nosso lado, fazendo a mesma defesa, e não só agora, ao longo da sua história de vida. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, deputada Luzia. Questão de ordem.
Então, questão de ordem, só para ampliar o agradecimento da deputada Luzia de Paula, o deputado Cristiano Araújo contribuiu significativamente para a construção do substitutivo Fernando da Secretaria de Educação, que mesmo estressando com alguns pontos, o Poder Legislativo funciona assim, sabe, Fernando? A gente tem que negociar bastante. Então é mais um projeto de construção coletiva, no final das contas, que de alguma maneira contribuirá para a melhoria da qualidade do ensino público no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Somente parabenizar.
Eu quero só avisar o seguinte, deputado Vasni de Ruri. Eu vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência e do deputado Júlio. Vou retirar de pauta o item 1192, mas também não vou. O PL 1192, mas também não vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência de inserir nenhum. Mas estou retirando o item 1192. Solicita a leitura do próximo item que tiver pauta.
Só questão de ordem, senhora presidente.
Eu estou retirando das OS de pauta, a pedido de Vossa Excelência, a pedido do deputado Vasni e de Vossa Excelência.
Senhora presidenta, eu não pedi, a senhora acha que está confundindo.
Quem pediu, deputado? Quem pediu para retirar? Só um minuto.
Eu pedi, foi a cópia do projeto que tinha sido votado e eu não conhecia. Foi isso que eu pedi.
Você não pediu para retirar de pauta?
Não.
Ok, então...
Questão de ordem, senhora
presidenta. Espera aí só um minutinho. Deputado Chico Vigilante.
Eu, como liderança, tinha pedido para retirar de pauta.
Você tinha pedido, vamos lá.
Senhora presidente, eu gostaria de Vossa Excelência, quero... pedir a Vossa Excelência que mantenha o projeto na pauta, até porque nós apresentamos substitutivo da maioria dos deputados aqui, porque já começa a correr o boato de que a gente está acabando com o Hospital da Criança, e o substitutivo, assinado por todos nós, inclusive Vossa Excelência, ele preserva. Então, a pior coisa é a gente sair de recesso hoje,
okay,
deixando essa coisa sem resolver e com a imprensa batendo na gente,
okay,
40 exato. Dias dizendo que então, não acabou com a história da criança.
A questão de ordem, senhora presidente. Okay, eu também acompanho o posicionamento do deputado Chico Vigilante, até mesmo porque a intenção não era essa. Até mesmo porque o Hospital da Criança é uma gestão compactuada, mas também que se remete a essa lei de 2008. Eu parto do pressuposto que nós votemos até okay. mesmo para não gerar nenhum tipo de dúvida,
é o último
apesar de que o substitutivo do segundo manter, turno já foi presidente, protocolado.
Presidente, mas eu já havia consultado os líderes anteriormente e a maioria dos líderes já tinha decidido e a senhora tinha acatado a retirada de pauta,
não,
tanto que a Vossa Excelência acatou agora.
Para tirar a dúvida de Vossa Excelência, consulta aos líderes, quem quer manter o
mas
projeto.
Mas na hora tinha...
quem quer manter não, o projeto de lei na...
outra situação.
Pela manutenção do segundo turno, pela, PSDB.
Deputado Robério.
Pela manutenção.
Deputado Chico Vigilante, deputado Vasni.
Senhora Presidenta, eu particularmente não havia externado, mas eu preferiria que o debate ocorresse. Então, acho que a votação hoje prejudica a riqueza dessa casa, que é o debate.
Então, pela manutenção ou pela retirada?
Não, a minha posição é pela retirada do projeto, até porque tem uma emenda ao pelo, né, que está em curso, acho que se atropela uma iniciativa de um outro colega, mas isso eu entendi que seria feito o debate. E eu iria me posicionar no debate. Mas se a senhora pergunta, eu sou contra, né, o debate e a votação hoje.
Professor Israel, Vossa Excelência.
Sou pela retirada, senhor presidente.
Deputado Wellington.
Pela votação, ainda hoje.
Espera só um minuto, tá? Robério, Wellington, Vasni. Substitutivo das OES. Israel. Deputado... Deputado Raimundo Ribeiro. Já votei no primeiro. Deputado, me dá aí a listagem dos líderes. Deputado Raimundo Ribeiro. Manutenção dos líderes.
Oi, presidente, pela manutenção.
Não está. Deputado Bispo Renato, pela liderança do... Ou é o Wellington? Quem é o líder? É o Bispo ou o Wellington? Deputado Bispo Renato, pela manutenção, para deixar o projeto das OS na pauta ou para retirar? Sim.
Eu queria. Tem que perguntar o HCL também, presidente. Se contou como bispo pelo líder da minoria. Tem
não,
que...
o bispo não votou como líder da minoria. O bispo votou como líder do bloco.
Ah, então do Wellington também não contou, né?
O Wellington não votou. Deu 3-3. Deu 3-3. Deu 3? Deu. Não. Deu 11-11. Então o projeto será mantido na pauta, ok? Vamos lá. Inclusive com a média ponderada. A gente fez até a média ponderada, maioria ponderada. Solicito a leitura do próximo item de pauta, deputado Robério. Deputado Robério, solicita a próxima leitura da
questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Discussão e votação.
Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ontem nós estivemos aqui na mesma situação e foi demonstrada que a gente até tinha a maioria. E assim, nesse 1 ano e 6 meses que a senhora, né, tem conduzido o Colégio de Líderes, eu tenho observado que todas as decisões, e aqui eu quero parabenizar a senhora pela condução, foi sempre assim, quando não havia o consenso, a senhora nunca colocou na pauta nenhum projeto. O dia de hoje vai ser a primeira vez que onde não há o consenso, a senhora está tomando. Claro, a senhora é a presidente, tem todo o direito, iremos respeitar como nós sempre respeitamos. Só que nós também representamos um grupo de deputados que está querendo discutir a matéria. O que nós estamos fazendo foi protocolizado hoje. Eu confesso à senhora que esse projeto, eu não... Tudo bem, saiu o meu voto, mas eu quero deixar claro que eu não sabia o que eu estava votando, como muitos deputados, deputada Luzia, deputado Roosevelt, também não sabia qual era esse projeto que estava em votação. Então, eu digo à senhora que é complicado. Se isso ocorrer... É difícil. Eu
só de ordem, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante.
Eu vou falar dali para todo mundo ver.
Depois, deputado Chico Leite.
Pode falar? Primeiro, presidente, por dever de lealdade, nós tivemos um projeto que versava sobre OS na CCJ, da lavra do deputado Ricardo Valle. E eu, com muita honestidade, pedi à Unidade de Constituição e Justiça que fizesse o estudo. A Unidade de Constituição e Justiça se manifestou pela inconstitucionalidade. Eu acompanhei esse entendimento. A ocasião ele foi aprovado com 3 votos, mas eu mantive o posicionamento. Foi um debate franco, nós levamos 3 sessões, com pedido de vista do deputado Roberto Negreiros naquela ocasião. Pois bem, dessa feita também, esse 1192, presidente, da mesma sorte, na minha avaliação, ele padece de vício de iniciativa.
Okay.
Na ocasião, nós não votamos. Eu acho que é importante eu emitir minha opinião, porque, da mesma sorte, eu manifestei para o deputado Ricardo Valle. Okay. Eu quero ser honesto aqui no debate. Então, o 1192, esse que foi votado, eu, em realidade, estou entre aqueles que acabaram votando sem saber o conteúdo. Estava presente, nós não nos manifestamos ostensivamente. Eu até quero requerer a Vossa Excelência que todos os projetos haja manifestação ostensiva. Bom, também nesse caso, na minha avaliação, a vice de iniciativa. Como qualquer emenda a ele que viesse sobre o mesmo tema, também conterá vice de iniciativa. Há pouco tempo eu disse isso ao deputado Chico Vigilante e ao novo deputado HCL Maia e deputado Wellington. Bom, há esse problema formal. Do ponto de vista do mérito, presidente, eu apelo ao bom senso, à sensibilidade de Vossa Excelência, que se há um debate assim, a essa altura, nesse nível de polêmica, o ideal era que nós pudéssemos, já que não houve excesso de prazo, se houvesse, fosse um daqueles que o deputado Chico Vigilante reclama em que houve excesso de prazo na comissão, tudo bem, mas não houve, fosse um daqueles em que há consenso do Colégio de Líderes, tudo bem, também não é o caso, não passou nem por aquele debate original. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que sensibilizasse com esse apelo e retirasse pauta, presidente.
Senhora obrigado, presidente. Deputado Chico Vigilante, eu só queria fazer o seguinte, pessoal, como esse é o último Chico, item para ser votado, penúltimo item para ser votado, queria saber se a gente pode suspender essa discussão, a gente vai retornar a ela e aprovar o último projeto, que a gente só fica para discutir esse último projeto, ok? Pode ser? Que a gente zerou a pauta, acabou a pauta, nós só temos mais um item para votarmos e aí a gente entra na discussão do último, ok? Solicita a leitura do item número 8. Solicita a leitura do item número 8.
Item de número 8, votação, discussão e votação, segundo turno, projeto de lei 1192/2016, de autoria de vários deputados, que revoga a lei 4080. Esse não?
Não é esse não, desculpa. Não é esse não. Cadê o outro? É o 1133, que é o da FAP.
Senhora presidente.
Pois não, deputado.
Eu queria pedir para a Vossa Excelência que a gente fizesse logo o debate. Em seguida a gente vota os dois.
Pode falar, okay. Deputado.
Eu queria, nesse momento, pedir a atenção de todos os parlamentares que estão aqui, inclusive dos que são a favor das OES. Na verdade, o governo que criou um problema. O governo ficou o tempo todo, deputado Chico Leite, falando de OES, espalhando que ia implantar OES, visitando o estado de Goiás e voltava dizendo que era uma beleza as OES. Foi no Rio de Janeiro, foi não sei mais aonde, e engabelando essa casa legislativa, a verdade é essa. Quando foi agora, o que, que fez o governo? E eu pergunto a Vossa Excelência, deputado Bispo Renato, e é importante que os parlamentares, inclusive os que são da base do governo, atentem para isso. O que, que fez agora, deputado Wellington Luiz? O governo quer fazer um gol de mão. Ele montou tudo para implantar OES a partir de Ceilândia. Foi, deputado Arlindo, nos postos, no centro de saúde, e implantou o terrorismo. Deputado Ricardo Vale, plantaram o terrorismo na Regional de Saúde de Ceilândia. O governo, em reunião, o secretário de saúde, em reunião com os gerentes regionais, dizendo que quem não aceitasse se subordinar ao OES, tinha que ir para o hospital e as gratificações vão ser cortadas, boa parte dos servidores vão ganhar metade do que estão ganhando atualmente. Isso é honesto? Isso é honesto uma situação dessa? E vai implantar, está aproveitando exatamente, deputado Luiz Renato, o recesso parlamentar para implantar as OES a partir da Ceilândia. Quem disse, deputado Russo, que OES na atenção básica resolve alguma coisa, vai destruir o SUS, que vai implantar na atenção básica, é pior. Não, o debate é esse, porque ele vai fazer agora no recesso. Portanto, a única maneira, deputado Chico Leite, a única maneira, deputado Chico Leite, de fazer com que o governo pare, reflita e venha discutir com essa Câmara, que é a legítima representante da sociedade, é parando isso daí. Para parar, tem que barrar essa lei que existe hoje, que ele está se pegando numa lei que existe hoje, deputado Rafael, para fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo. Eu talvez tenha sido um deputado que mais tem ajudado o governo aqui, mas eu não aceito esse tipo de coisa. Aproveita o recesso para dar um golpe na saúde pública do Distrito Federal. Isso é inaceitável. Tanto que é que nós estamos dizendo? Suspende a lei que é do Arruda, que na época o Arruda tinha uma base
Mas é bom que se diga aqui que nem o Arruda teve a coragem de mandar esse projeto que o Hollenberg mandou. Nem o Arruda, deputado Wellington, porque o projeto do Hollenberg estende para educação, saúde, ciência e tecnologia. O projeto é o mundo.
É um monstro.
É tomar de conta do mundo. Não é? E aí eu pergunto. Eu pergunto, deputado Raimundo Ribeiro, é assim que quer debater? É assim que quer discutir? Aprontando uma patuscada dessa? E agora ele é tão esperto, que aprovou no primeiro turno, todo mundo sabe que não é lei ainda, mas já espalha para os grandes meios de comunicação que nós acabamos com o Hospital da Criança. Não acabamos, não. Nós estamos propondo a correção para isso, que é dizer que os contratos assinados até dia 30 de junho de 2016 estão valendo. Estamos sendo generosos. Generosos. E aí queremos discutir com a sociedade efetivamente. Aí vai ter o debate real. Aí vai ter o debate verdadeiro. Não, deputado Reginaldo, aprontando isso que o senhor Hollenberg está fazendo. Deputado Reginaldo, Vossa Excelência quer da educação. Quer esse tipo de coisa na educação? Quem é da ciência e tecnologia? Quer esse tipo de coisa na ciência e tecnologia? Não. Portanto, é disso que se trata. E aí estão pegando aqui uma questão formal, a simples formalidade, para tentar dizer, não, que rompeu-se aqui uma formalidade, não é? Que pode ser reparada aqui agora e deixa ele implantar durante o recesso. Isso eu não aceito. Deixo aqui patente. É nessa hora, agora, que determina efetivamente quem está contra o S.
Presidente, tem duas coisas, algumas coisas bem interessantes, algumas já foram inclusive ditas pelo deputado Chico Vigilante, mas alguns colegas alegaram aqui que tem que ter tempo para debater. Os meus colegas que estão pedindo isso, alguns minutos atrás estavam querendo empurrar a goela abaixo os projetos do governo que chegaram ontem. É só os projetos nossos, é que tem que ter tempo? Projeto do governo, esdrúxulos, não precisa tempo, não? Que a gente não sabe o que tem por trás? É só os projetos de deputado que tem alguma coisa suspeito? Fala-se tanto de transparência. Transparência para quem? Só para eles? E esse projeto, bem disse o deputado Chico Vigilante, o que nós queremos, até porque votar em primeiro turno não acaba com hospital nenhum. Agora, a correção precisa ser feita. Precisa ser feita. E o que nós queremos é garantir a discussão. Nós queremos proteger a sociedade de, mais uma vez, deputado Chico Vigilante, que esse governo transforme a saúde em laboratório e o povo de Brasília em cobaias. Porque é isso que ele quer fazer. Quando, de novo, ele nos submete a teste. Se der certo, deputado Raimundo Ribeiro, bem. Se não der certo, que se dane o povo, que vai continuar morrendo nas filas dos hospitais. As OS pegam a mala e vão embora. De preferência, mala de dinheiro. E aí não dá certo. Obrigado, presidente.
Deputado Rafael Prudente.
Presidente, sobre o que o deputado Chico Vigilante falou, sobre o que o deputado Wellington Luiz falou, nós já fizemos, se não me engano, umas 4 audiências públicas tratando desse mesmo assunto. Quando o governador Hollenberg assumiu, no primeiro dia de governo, ele já falou que ia terceirizar a saúde do DF para as OS. Então nós estamos debatendo há 1 ano e meio sobre esse assunto. Sobre o que disse o nosso deputado Chico Leite, que é um especialista no jurídico, mas eu vou me permitir aqui a dizer que na lei orgânica nós temos controvérsia sobre essa derrubada dessa lei que foi proposta pelo Executivo. Se nós não pudermos aqui debater e revogar uma lei maléfica para o Distrito Federal e para as pessoas que acompanham o nosso Estado, o que nós faríamos aqui, né? E sobre esse possível submarino que foi colocado aqui, eu acompanho a pauta aqui direitinho da votação, vou acompanhando item por item. Vossa Excelência chamou essa votação, eu dei o parecer pela Comissão de Educação e Saúde aqui dessa tribuna, com muita calma e muita cautela. Deputado Roberto Negreiros leu novamente pela terceira ou quarta vez o projeto, deu o parecer pela CCJ. Nós votamos aqui os dois pareceres, depois Vossa Excelência, ou deputada Celina Leão, colocou em votação e os deputados votaram favoráveis. E agora a imprensa já jogando que a Câmara Legislativa está acabando com o Hospital da Criança. Então eu peço, Vossa Excelência, o debate já foi feito, né, que a gente possa colocar esse projeto em pauta e dar essa resposta à população do Distrito Federal.
Presidente. Eu vou passar a palavra. Não, primeiro tem uma inscrição. Não, questão de ordem. Eu já vou. Não, não, tem uma inscrição. Gente, por inscrição. Não, mas eu sei, mas o senhor está logo depois dele.
Tudo bem, presidente.
Pode ser?
Você tem, gente, moral comigo.
Presta atenção, eu já vou passar para o deputado. A questão aqui, parece que vocês não estão conseguindo ver. A Rede Globo foi ágil, os meios de comunicação foram ágeis em espalhar uma mentira. Se aconteceu e está de fato acontecendo, eu estou fazendo um apelo a todos os senhores, então, para a gente reparar isso agora. E essa questão, eu volto aqui ao deputado Vazio, vou ouvir vocês e depois também gostaria de emitir a minha opinião. E, logicamente, o que a gente quer aqui é o debate. Nós queremos o debate. Quem não quer o debate é o governo, deputado Vazio.
Senhor presidente, o meu voto ao projeto das OS, não é esse daqui, esse no momento adequado eu me manifestarei. Vai ser contra. Isso é uma posição política, partidária, etc. Agora, eu quero aqui, com todo respeito a cada um dos colegas, a maneira como o projeto foi apreciado, sem inclusive os deputados terem sequer cópia do projeto. Eu quero chamar a atenção dos colegas. Nós não podemos votar um projeto com absoluto desconhecimento. Tanto é verdade que a necessidade da emenda foi pela falta do debate. Então, nós não podemos querer correr do debate. Esse debate, a sociedade quer participar. Essa maneira de estar tratando certas coisas que no colégio de líder você acerta, concorda e de repente é retirado. Outros que sequer você não tem nem conhecimento de projeto, projeto que não é protocolado na hora e vai direto à votação, sem a devida discussão, atropelando inclusive um projeto de um colega parlamentar que teve instrução da assessoria da casa, pelo sim, pelo não. Eu entendo que esse tipo de procedimento não é pelo mérito, não é pelo mérito. Esse tipo de procedimento depõe. Porque a riqueza do debate é passar pelas comissões. É passar pelas comissões. Agora, eu não consigo entender quem tem, defende comissão, ao mesmo tempo recua e defende as coisas atropeladas. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Então, eu prefiro que a gente vote em uma outra oportunidade, né? Retire de pauta. No mês de agosto, a gente vota. Não tem como o governador querer atropelar, ele só vai descaracterizar aquilo que já é problema para ele. Eu quero fazer um apelo aos colegas para que a sociedade acompanhe, para que a sociedade veja no sistema, para que os deputados emendem. Será que o único contrato que o governo tem é com a Abrace? O único contrato que o governo tem é com a Abrace? Entende? Será que é? Será que é? Alguém pode responder isso? Deixo essa pergunta ao plenário da casa. Será que o Hospital da Criança, que é um convênio da Abrace, é o único contrato que o governo tem na área da saúde?
Questão de ordem. Não, questão de ordem agora, deputado Reginaldo Veras. Sim, gente, eu deixo, mas vamos ouvir aqui, a gente vai ouvir todos vocês, para não repetir, por gentileza. O deputado Reginaldo Veras.
Senhoras e senhores, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, todos sabem que desde que o governador cogitou, ainda ano passado, a possibilidade de implantar organizações sociais no sistema de saúde do Distrito Federal, eu chamei os deputados, membros da comissão, para fazermos um estudo aprofundado na teoria e na prática. Fomos à Goiânia, depois visitei outros estados para ver na prática como funcionavam as organizações sociais, li artigos, ouvi testemunhos, foi um estudo bastante completo. E hoje eu estou preparado para tomar decisão em relação ao ESSES. Todo mundo já sabe a minha posição. Eu sou contrário à implantação de organizações sociais no Distrito Federal. No entanto, eu tenho uma forma de agir nessa casa de forma absolutamente coerente e pragmática. Sou contra o S, mas sou contra também o procedimento que está sendo adotado hoje, neste momento, para colocar em pauta essa questão. Deputado Hélito, que é autor do projeto, e o deputado Ricardo Vale, da Pelo, ambas tentam limitar a implantação de OS no Distrito Federal. Desde o início, sabendo da minha posição contrária, me chamaram para assinar os documentos. Recusei ambos, porque entendo desde o início que ambos têm problemas. Todo mundo sabe que eu tento ser o mais coerente possível na questão da constitucionalidade e, por ver vício de origem em ambos, pedi que eles compreendessem para não assiná-lo. Eu tenho sempre uma posição muito franca. E com base nessa minha coerência de ser contra o S, mas ser também contra a aprovação de projetos aqui que carregam vício na forma e na iniciativa, eu hoje me recuso a votar esse projeto em tela. E vou até quebrar aqui uma tradição minha. Presidente, você sabe muito bem que eu acompanho com minúcias tudo que é votado aqui e 100% das votações feitas nessa casa. Desde o ano passado, 100% das votações tem o meu voto. Ou sim, ou contra, ou abstenção. Mas neste caso, eu me retirarei do plenário caso entre em votação e eu espero a compreensão de todos, porque eu vivo aqui agora um momento de contradição pessoal. São duas posições em que eu sou contra. Logo, como eu não concordo com o procedimento que está sendo adotado, eu me retirarei do plenário. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Deputado Ricardo Vale. Agora sou eu. Deputado Raimundo.
Bem, já 9 horas da noite, né? E nós aqui discutindo uma coisa interessante, né? Porque essa casa reclamou, né? Que o governo encaminha projetos e tenta passar a goela abaixo. Parece que o governo também está reclamando da mesma coisa. Aí vem aquele velho ditado, sem me referir ao deputado Chico Leite, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu acho que é importante que isso fique claro. Agora, a questão é muito simples. Existe uma lei que autoriza a OS. O que nós propusemos é uma lei revogando essa autorização. Discutir sem a lei que autoriza vai ser muito bom, porque vai obrigar o governo, que não quer discutir com ninguém, a vir discutir, já que ele tem tanto interesse em vender a saúde pública do Distrito Federal. Eu acho que é isso. Então, essa alteração legal, legislativa, não tem maiores complicadores na sua discussão, a não ser que a gente queira ficar na tecnicalidade, na bobagem. Meus amigos, é simplesmente o seguinte: qual é o status quo hoje? O governo está autorizado a fazer o que quiser. Com a aprovação deste projeto, que já foi aprovado em primeiro turno, o governo não está autorizado. E se ele quiser implantar as OSs, ele tem que discutir com os setores representativos da sociedade, e o maior é esta casa. Então eu acho que é importante que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. E vejam que com isso talvez a gente equilibre o jogo. Sabe por quê? Porque nós não temos verbas publicitárias para entorpecer veículos de comunicação para dar notícia falsa. E um desses veículos é o mesmo que tentou roubar a eleição de Brizola em 82. É o mesmo que tentou fazer com que o Brasil não soubesse que existia um movimento pelas diretas já, em 1985. É o mesmo que prostitui o futebol brasileiro há muito tempo. Então é importante que a gente diga isso no plenário para que possa repercutir. Evidentemente que a gente sabe que amanhã seremos alvo também, né, dessas críticas lá dentro desses veículos de comunicação. Aliás, não é de hoje que já tenta se colocar. Mas Eu acho que a gente não pode ter medo de dizer as coisas. Então eu quero dizer, presidente, que eu me sinto muito à vontade para poder votar este projeto. Aceito qualquer resultado que queira se colocar. Agora, estou muito à vontade, até porque para mim o caso é muito simples. É você discutir OS com liberdade ou sem liberdade. Se o governo quiser, ele pode orientar sua bancada e dizer: eu quero debater, votem a favor do projeto. Ou se ele quiser continuar discutindo na sombra, aí ele diz para não votar. Obrigado, presidente.
Solicito o deputado Ricardo Valle, é o último inscrito para a discussão, para a gente passar para o último item.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que se tem alguém aqui nessa casa que é contra as OS, ou que vem lutando contra as OS, já desde o primeiro dia que eu pisei aqui nessa casa, desde quando eu ouvi falar da possibilidade de que o governo poderia trabalhar com o OS ainda no ano passado, sou eu. Eu convoquei os dois ex-secretários de saúde aqui na casa, justamente para perguntar se tinha essa possibilidade ou não do governo implementar as OS. E naquele momento, nenhum dos dois, né, afirmaram que, nem disseram que sim, nem disseram que não. E foi por isso que, logo na chegada do terceiro secretário atual, como é que é o nome do secretário mesmo? Humberto, eu protocolei um apelo para que a gente pudesse impedir que o governo do Distrito Federal implementasse as OS. E desde quando eu apresentei esse apelo, que eu venho conversando com o Sindicato dos Médicos, com o Sindicato da Saúde, com o Sindicato dos Enfermeiros, fazendo debate, fazendo audiência, fazendo reuniões, conversando com membros do governo, conversando com deputados, conversando com o próprio governador, no sentido de impedir que o governo traga as OS para cá. E por um simples motivo. Já viu que não dá certo. Já viu que é um verdadeiro esquema de corrupção. Já viu que não tem gestão, um negócio para ganhar dinheiro. Mas, infelizmente, o governo insiste. O governo insiste, o governador insiste, o secretário insiste. Então, quero parabenizar os deputados que tiveram essa ideia de apresentar o projeto aqui hoje, e que na minha avaliação é legítimo. É legítimo. Eu acho que é mais um instrumento de resistência contra as OS. Agora, eu não posso, de forma alguma, também, embora concordo com o mérito, não dá para concordar com a forma. Eu acho que a gente não precisa dessa pressa toda. Eu acho que a Câmara já mostrou para a população do Distrito Federal, já mostrou para o governo do Distrito Federal, que é contra as OS. Então, do ponto de vista político, né, nós já colocamos a nossa posição. Aprovar isso aqui hoje ou não, ou depois, quando a gente voltar do recesso, para mim, sabe, não faz diferença alguma, porque o governador pode, a gente tirar, aprovar isso aqui hoje, e o governador vetar daqui a 30 dias, ou protelar, ou enrolar, e enquanto isso vai implementando as OS. Eu acho que nós já marcamos aqui hoje, assim, mais um gesto político dessa casa, dizer o seguinte: olha, não as OS. Então eu queria pedir à presidente, né, já que muitos deputados aqui pediram, que assim, não vejo prejuízo nenhum da gente voltar a discutir esse tema depois do recesso. E olha que eu sou o mais interessado em impedir, e venho trabalhando muito, vocês sabem disso, são testemunha, em impedir que as OS entrem no Distrito Federal. E fico feliz que agora a casa inteira, ou quase toda, né, tem essa convicção. E eu espero, então, quero pedir à presidente que, com muita tranquilidade, já que está muito dividido isso aqui, não vejo prejuízo nenhum da gente fazer esse debate quando a gente voltar do recesso. Então, e queria dizer, deputado Vazi, que como líder do meu partido, eu vou acatar, né, a sua decisão e vou votar nesse momento, mesmo sendo caso vá para o voto, eu espero que a presidente retire isso, mas caso vá para o voto, mesmo com toda a ânsia, todo o trabalho que eu tive durante esse tempo todo, eu vou votar com a liderança do meu partido, com o deputado Vasni.
Pois não, deputado Chico.
Senhora presidente, eu vou pegar um minuto para dizer o seguinte. Essa discussão toda se resume a uma questão. É, se nós queremos discutir a OS com elas implantadas na Ceilândia, ou se nós queremos fazer a verdadeira discussão de OS sem elas estarem implantadas ainda. Se resume a isso. Porque o governo vai implantar no recesso. Questão de e depois orçamento. Nós vamos discutir com ela implantada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Só fazendo um comentário ao que o deputado Ricardo falou, com todo respeito. O fato de aprovar em primeiro e segundo turno e o governador vetar, a gente tem um instrumento de derrubar o veto. Então, a gente vai estar antecipando, e aquilo que o deputado Chico Vigilante falou, discutir com as OS já implantadas, fica algo, eu creio que nós devamos dar uma resposta, votar o segundo turno e, principalmente, adequar o projeto para que não se atinja, deputado Vasni, a nenhum contrato ora vigente até o final de junho. Não. Então não está específico
o hospital da criança. O substitutivo já resolve, deputado.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado Cristiano, depois deputado Júlio.
A questão que está posta aqui, senhora presidente, eu acho que tem muito claro isso. Pro-OS e contra as OS. Tá posto isso aqui na casa. Porque nós fomos surpreendidos essa semana com a capa do Jornal de Brasília dizendo o seguinte: o governo toca a OS e a agosto já começa a implantação dos contratos de OS. O que se põe aqui é o tempo. É o tempo. Me impressiona, assim, alguns deputados que estão contra, falam, não, vamos dar mais tempo. O governo não tem dado tempo para ninguém. Manda um projeto 2 dias para acabar a legislatura, para não se ter tempo de se discutir. Na minha visão, completamente equivocado o envio desse projeto nesse momento. E aí, deputado Renato, é o que eu te digo. Ninguém aqui é cabeça fechada ou não forma sobre convicção que não possa debater o tema. Mas o que eu chamo a atenção dos deputados que estão indecisos, que não têm a convicção se devem implantar ou não, é a seguinte: nós devemos hoje votar o projeto e abrir a discussão. E a partir daí, se convencerem a gente que a questão dos OS é melhor, nós não temos problema em declinar. Agora, nós corremos o risco de implantar para depois tirar, e eu acho que nós vamos perder o bonde, vamos perder o time.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não,
deputado. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Aqui há tantas outras pessoas de boa fé, todas são de boa fé, aliás. A lei aprovada hoje não anula os contratos vigentes. Quem disse isso? Apresente, então, o argumento. Qual a legislação que diz isso, que vai revogar, ou acabar, ou anular os contratos em vigência? Isso, logicamente, é golpe. Aí sim, se vem com verdadeiro golpe. Quem deu esse golpe não fomos nós. Nós estamos debatendo isso aqui na casa, é verdade, deputado Ricardo Valle, há muito tempo, e Vossa Excelência tem razão. Agora, nós não podemos deixar sermos golpeados também de última hora, com o governador implantando isso nas UPAs, mais uma vez tentando jogar a população contra essa casa. A prova disso foi aqui, nós nem havíamos votado o segundo turno, a mídia já divulgou. Quem propagou isso? Então é preciso a gente ter boa fé também. Primeiro, a lei aprovada, mesmo aprovada. Vocês acabaram de dizer, o governador pode não sancioná-la. Mesmo se ele sancionar, não anula os contratos em vigência. A gente tem que ter muito boa vontade. Eu acho que a gente está pegando aqui em coisas. A gente, muito bem disse o deputado Raimundo Ribeiro, a gente é atropelado o tempo todo pelo governo. Agora, no momento em que a Câmara tenta reagir de alguma forma, mostrando que não é o método, o que nós queremos hoje é apenas discutir as OS sem que o governador as implante no mês de agosto. Façamos isso, então o governador dê esse gesto de boa vontade e nunca vai faltar o gesto de boa vontade da Câmara.
Solicita a leitura do próximo item de pauta, por favor. Do próximo item de pauta, deputado Bispo. Que é o projeto... É o da FAP.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1133 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$2.100.000.
Aprovado em primeiro turno, apresentada uma emenda de plenário, a COF deverá se manifestar sobre a emenda. Solicito o relator da COF, deputada Gaciel Maia.
Senhora presidente, trata-se de parecer de emenda supressiva de segundo turno ao PL 1133 de 2016, de vários deputados.
Deputado Gaciel, você poderia ler a emenda, por favor?
Pois não, deputado. Suprima-se no presente projeto de lei o anexo 1 referente ao cancelamento de dotações do Fundo de Apoio à Pesquisa, FAP, DFA, bem como o anexo 2 referente à suplementação da dotação do Fundo de Apoio à Pesquisa, FAP, DFA, ambos no valor de R$2.100.000. Presente emenda visa resguardar o orçamento originário da FAP para melhor análise. Nos termos do regimento interno, senhora presidente, e em especial a posição assumida por esse relator, quando da votação do projeto 1133 para preservar as emendas dos parlamentares, sou pela admissibilidade e aprovação da referida emenda. É o parecer, senhor
presidente. Em discussão, parecer, não havendo queira discutir em processo de votação. Votação por processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de... 18.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicito a dispensa
não,
do
ainda impedido. Não. Não? Em discussão, projeto de lei 1133 de 2016, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto de lei está aprovado em segundo turno com a presença de 18, senhoras e senhores.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Peço a dispensa do interstício, dê como lida e aprovada a redação final.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência, do como lida aprovada a redação final.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Gostaria de parabenizar e agradecer ao nobre presidente da Comissão de Orçamento, Gaciel Maia, pela forma correta em relação a essa questão do compromisso de aprovação dessa emenda.
Solicita a leitura do próximo item de pauta da Vossa Excelência. É o último item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1192 de 2016, de autoria de vários deputados, que revoga a lei 4.081 de 4 de janeiro de 2008.
Aprovado em primeiro turno, apresentada.
Presidente, por dever de lealdade, que não está no momento de discussão ainda, né? Vossa Excelência está lendo.
Aprovado em primeiro turno, apresentada uma emenda. De segundo turno, as comissões deverão se manifestar sobre as emendas. Solicito o relator da SESC, Rafael Prudente, para proferir parecer sobre a emenda.
Senhora Presidente, trata-se do projeto de lei 1192-2016. Foi apresentado um substitutivo número 1, de autoria de vários deputados, ao projeto original. Eu vou ler aqui para vossas excelências tomarem ciência. Ao projeto de lei 1192-2016, que revoga a lei 4.081 de 4 de janeiro de 2008, desse ao projeto de lei epígrafe o seguinte substitutivo: proíbe novas contratações de organização social e dá outras providências. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, é vedado ao poder público firmar contrato de gestão com entidade qualificada como organização social para gestão ou prestação de serviços públicos. Parágrafo único. Ficam mantidos os contratos celebrados até dia 30 de junho de 2016, que continuam regidos por suas próprias disposições e pelas leis vigentes até a data de publicação dessa lei. Acato o substitutivo número 1 e, no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, aprovo este relatório. Esse é o parecer, presidente.
Em discussão.
Presidente, no momento da discussão,
para discutir.
Pois não, deputado.
Presidente, eu faço em nome do Bloco Sustentabilidade e Trabalho. Eu, até para marcar uma posição de conteúdo, de mérito, eu subscrevi uma emenda de autoria do deputado Chico Vigilante. Uhum. Mas, como já disse anteriormente, já expus para os colegas, a minha compreensão é de que a iniciativa da apelo do novo deputado Ricardo era inadmissível, como assim se posicionou a Unidade de Constituição e Justiça, e, na minha opinião, também o projeto e a emenda que tenta modificá-lo. De maneira que, assim se posicionar, nosso Bloco de Sustentabilidade e Trabalho deixa, então, a votação, presidente.
Eu queria expor
a Vossa Excelência isso.
Eu não entendi, deputado Chico. Você assinou o substitutivo?
Não é substitutivo.
Ele subscreveu essa emenda.
É uma emenda do deputado Chico Vigilante a pedido dele, colocando a posição de conteúdo.
E não concorda com a admissibilidade?
Não concordo. Entendi. Isso. E eu acho que era importante posicionar aqui as claras para todo mundo. Né?
Ok, obrigado,
deputado. Isso que quero manifestar, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Garcia Maia.
Senhora presidente, tem algumas motivações que eu acho que o adiamento seria o adequado. Primeiro, porque o deputado Chico Leite, que é o nosso mais entendedor da parte de legislação, veio a essa tribuna dizer que tratava-se de um vício. Então, nós estaríamos votando uma matéria num posicionamento político, mesmo sabendo que a matéria tem vício de inconstitucionalidade. Então, é muito difícil você ter um parecer dizendo que, olha, não vota essa matéria porque é inconstitucional, e nós recebemos tantas críticas por questão de matérias inconstitucionais, e mesmo assim a gente votar. Outra, o que eu acho é que essa bandeira foi inicialmente levantada pelo deputado Ricardo Valle. Existe um pelo tramitando. Então, eu acho que não é correto nós subtrairmos do deputado Ricardo Valle essa bandeira que é dele. Eu acho que nós... Não, eu acho que tem que ter respeito ao colega. Então, por ser inconstitucional, por exatamente já existir uma matéria anterior a essa, de iniciativa de um colega nosso, então que a gente vá ao debate e à votação do pelo do deputado Ricardo Valle, que do ponto de vista legal tem esse respaldo, aí a gente, no final do semestre, numa coisa que era para estar pacificada, aí o grupo, exatamente por uma imposição novamente de um grupo sobre o outro, nós somos obrigados a se retirar e tirar o coro, que é regimental, mas não é bonito. Não é bonito tirar o coro. É regimental. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma presidente brilhante, tem ali o respeito de todos nós, mas eu acho que quando chega nesse ponto de esgarçamento da relação dentro do plenário, não custa nada adiar. Nós, das 33 matérias do governo, nós votamos 3. Nós ficamos sem votar 30 matérias de governo, inclusive coisas que fica ruim, porque essa coisa da SEB, a gente pode afetar os funcionários da SEB. Se até outubro não fechar, nós autorizamos esse plenário a vender e agora não autorizamos a receber. Okay, que é um paradoxo.
Para concluir, deputado.
Então, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência que retire essa matéria para que os parlamentares voltem para a gente terminar bonito essa legislatura. Muito obrigado.
Deputado. Senhora presidente.
Presidente, só uma questão de ordem aqui. Defineza, Chico, 10 segundos. Primeiro, o que alguns deputados aqui estão pedindo é que vote-se o pelo do deputado Ricardo Valle, mas o pelo do Ricardo Valle proíbe o OS no Distrito Federal, ou seja, aí sim nós fecharíamos o Hospital da Criança. Então, é esse debate que tem que continuar. Agora, uma sugestão que eu faço aqui, pelo prestígio que tem o deputado Garcia Maia junto ao governador, ao líder do governo aqui, que também está junto conosco aqui, que ele faça um compromisso com essa casa, até porque ele retirou o quórum, acho que nós não vamos ter nem condição de votar LDO hoje. Mas que ele faça um compromisso, Desculpe, já votou. Mas que ele faça um compromisso. Perdoe aqui. senhora presidente. Mas que ele faça um compromisso para a gente encerrar essa sessão hoje.
Ok.
Tá? Faça um compromisso de não implantar as OS enquanto a gente não finalizar esse debate aqui. Muito menos nesse mês de julho de recesso legislativo.
Senhora presidente,
pois não, Chico, pode
discutir. Nada vai estragar o almoço que nós vamos almoçar amanhã na casa do deputado
Camarão.
H.C. Maia. Mas eu quero deixar uma coisa aqui clara. Senhora presidente Celina Leão. Primeiro, acho que não dá para fazer aqui, deputado Welton Luiz, deputado Cristiano Araújo, deputado Rafael, deputado Júlio, deputada Celina, deputado Roberto, deputado Gaciel e deputado Raimundo, não dá para fazer aqui um campeonato de quem é mais contra o S. Que o primeiro que se posicionou contra o S aqui fui eu, ainda na liderança do Partido dos Trabalhadores. Sou contra por convicção. Sou contra pelo que ela representa. O que eu não gostei, deputado Ueta, é de pegar uma formalidade para não aprovar a derrubada de uma lei. E aí nós iríamos debater de igual para igual. Porque agora nós vamos entrar numa posição rebaixada. Uma posição desigual. Porque o governo anunciou que já tem 5 S selecionados, ninguém sabe de onde veio. Dizem que é do estado de Pernambuco, não sei porquê, e olha aqui, eu sou neto de pernambucano, mas por que tem que ser do Pernambuco? Que já estão, porque não foi do Piauí, do Maranhão, de onde quer que seja. Mas já tem 5 selecionadas para tomar de conta da atenção básica da Ceilândia. Vou repetir, deputado Júlio César, Vossa Excelência vai falar daqui a pouco, já teve uma reunião lá na Ceilândia com o secretário de saúde e os gerentes, dizendo que vão implantar agora. Estão aproveitando exatamente o recesso, é um gol de mão. E agora vou aproveitar para jogar para a imprensa, dizer que nós somos contra o Hospital da Criança. Primeiro, o senhor Rodrigo Hollenberg não tem autoridade nenhuma para dizer que nós somos contra o Hospital da Criança, porque foi essa casa, fomos nós todos, foi unanimidade que votou para que liberasse esse contrato do Hospital da Criança, da Paz. Fomos nós, deputado Raimundo Ribeiro, que autorizamos. Portanto, não venha dizer que nós somos contra, porque nós não vamos matar um filho que nós colocamos no mundo e que deu certo. A não ser que nós fomos destruidores, nós não somos. Portanto, aqui tratou-se o seguinte, de revogar uma ideia absurda do governador Arruda, que agora é usada pelo governador Hollenberg, para fazer esse tipo de coisa que ele está fazendo. Portanto, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência. Igual a Vossa Excelência não retirou quando foi do Uber, e nós chegamos no entendimento, não retire hoje, deputada Celina. Não retire. Deixa na pauta. Quem quiser votar, vota a favor. Quem não quiser, vota contra. Isso é a democracia. O jogo é esse. Quem quiser sair é democrático, é regimental. Eu já saí algumas vezes, vou sair mais. Toda vez que eu sentir que não está bom. Isso é a democracia, o regimento. Mas eu pedi mais para debater. Para ficar claro a quem os 6 ou 8 pessoas que estão assistindo nós através do sistema aí da Câmara. Dizer que nós estamos salvando o Hospital da Criança. De que nós não queremos o Oeste do Distrito Federal, porque a gente tem um corpo técnico extraordinário de profissionais. Dizer que nós temos dinheiro para injetar na saúde. Eu fico imaginando. Já pensou se amanhã, deputado Elton, o deputado, nosso companheiro bombeiro Roosevelt, alguém aparecesse com a brilhante ideia de colocar o chamado bombeiro, que não é o brigadista, mas é nos estados, nas cidades, onde não tem bombeiro, aí bota o bombeiro civil. Já pensou se botasse o bombeiro civil para tomar de conta dos quartéis? Deputado, até a mesma coisa da OES. Que uma coisa é brigadista, outra coisa é bombeiro civil. Portanto, eu quero que as coisas fiquem
absolutamente claras, patente, registrado. Sou contra o OAS e defendo o Hospital da Criança porque eu, deputado HCL, ajudamos a criar ele aqui. Que não teria os contratos com ele. Tanto não vem agora o governo do Distrito Federal espalhar que nós queremos acabar com o Hospital da Criança, porque não queremos. Agora, quero alertar aqui desta tribuna, até porque eu vou ter que encerrar com meia-noite, nós vamos ter que terminar. Como votou o LDO, só pode funcionar até meia-noite. Quero dizer, tá acabando. Pode funcionar até meia-noite. Tanto eu quero dizer para o senhor Rodrigo Hollenberg que os conselheiros dele estão colocando ele numa fria. E tenho certeza absoluta que o senhor Rodrigo Hollenberg, se ainda não fosse governador, se estivesse pleiteando para ser governador em 2018, ele jamais estaria falando de OS. E estaria acabando com quem falasse. Ou nós não vamos um vídeo dele dizendo que dinheiro tinha, o que faltava era competência. O dinheiro tem mais ainda. Só que dobrou a incompetência. E agora quer buscar um subterfúgio, buscar um negócio que não deu certo em canto nenhum, que é um rastro de corrupção, que é essa ideia de OS. Por isso que a gente tinha que votar hoje. Matar isso. Para fazer um debate real, de igual para igual. Fora disso, é tentativa de fuga do verdadeiro debate que tem que ser feito.
Senhora presidente?
Pois não, meu líder.
Duas coisinhas. A primeira, assim, só responder ao deputado Chico, né, que muitas vezes tudo é atribuído ao governo, né? Na verdade, nós estamos aqui, a imprensa sempre tem nos acompanhado, então assim é muito vago o deputado falar, deputado, o governador que está, né, passando para todo mundo que os deputados são contra as OS. Né? A TV estava aqui, né? Então é impossível culpar tudo o governador. O deputado Cristiano Araújo disse que aqui na casa tem dois grupos, né? Os pró OS e os contra OS. Eu, na verdade, ainda não me posicionei, até porque eu acho que o debate vai servir para isso. Na verdade, nós precisamos discutir isso muito melhor. Por isso que eu peço a Vossa Excelência, a deputada Celina, que, pelo amor ao bom senso, que a gente pudesse retirar esse projeto de pauta, deputado, e a gente pudesse voltar em agosto e poder discutir isso. Esse é o pedido que eu faço à Vossa Excelência.
Só um minuto, deputado Roberto. Deputado Júlio, eu vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência pelo nome do bom senso, entendeu? Pela harmonia da casa, né? Pelo adiantar da hora, como diz o deputado Raimundo. Mas eu acho que o deputado Chico Vigilante nunca foi tão lúcido como no discurso dele de hoje à tarde, dessa noite. E eu tenho várias divergências, muitas delas ideológicas, com o deputado Chico Vigilante, mas eu acho que ele foi muito correto e foi muito lúcido em todas as colocações que ele fez. Porque a preocupação do deputado Chico Vigilante é que isso se iniciasse sabendo que quase a maioria dessa casa é contrária, que os servidores públicos são contrários, sem realmente debater. Porque o governo, quando via que não tinha maioria para aprovar um novo projeto de OS na casa, resolveu fazer com a lei que tinha. E aí manda uma lei novamente, quase dois dias antes da gente encerrar o debate. Mas eu quero parabenizar o deputado Chico Vigilante pela coerência do discurso dele aqui, né? Porque de vez em quando a gente tem disputas políticas e debates políticos, mas ele foi muito coerente quando ele colocou que nós estamos discutindo aqui é se nós vamos deixar isso acontecer em julho, agora ou não. E aí, deputado Chico, todos os deputados que se manifestaram positivamente a votar esse projeto, e durante o discurso ficou muito claro isso, muitas pessoas queriam, estavam, né, preocupados com essa questão disso acontecer em julho. Eu espero que o governo não faça isso em julho, para que dê o direito da gente discutir isso, porque senão ele pode também, ele pode correr o risco de credenciar e perder o credenciamento em agosto. Porque não tem como correr desse debate para o resto da vida. Esse debate vai ter que acontecer. Então, em nome do consenso e no nome do pedido do deputado Júlio César, eu vou retirar esse projeto de pauta e faço um apelo ao governo do Distrito Federal que não implemente as OS no tempo das férias, para que a gente possa discutir. E a gente tem discutido, a gente quer ser convencido. Porque se essa casa for convencida, ela pode inclusive aprovar. Se for o melhor para a população do Distrito Federal. Mas não dá para querer aprovar um projeto desse sem ter o convencimento das pessoas. Sem ter o convencimento do Poder Legislativo. Sem realmente comprovar. Vamos fazer um debate aqui de qualidade. Um debate onde nós vamos trazer número com os 24 deputados. Esse governo não chamou uma reunião no Palácio do Buriti com os 24 deputados até hoje para falar sobre as OS. É um absurdo de um governador que se diz socialista. Está mudando a coisa que vai mexer na vida da população do Distrito Federal inteiro. E aí não é audiência pública, não, para jogar com a galera. É uma reunião onde que ele vai botar os 24 deputados, falar o que ele estava pensando, o que deu certo, onde que deu errado. O Chico Vigilante vai levar as ideias dele, eu vou poder expor as minhas. O formato está errado. O formato de discutir com o assessor e enfiar a goela abaixo na Assembleia não vai funcionar. Então, assim, o apelo que eu faço, eu acatei a questão de ordem do deputado Júlio, o apelo que eu faço é que isso não aconteça em julho, porque ele pode ser desmoralizado em agosto, porque ninguém vai correr desse debate para o resto da vida. Esse projeto está aprovado em todas as comissões, ele não será retirado da pauta, ele permanecerá na pauta. O que a gente pede é que haja uma discussão verdadeira. Quer atender a população do Distrito Federal? Eu também quero. Me traga dados, me traga índices. Vamos chamar o sindicato dos trabalhadores para participar dessa reunião com os 24 deputados. Vamos fazer um debate de alto nível. Não um debate onde a gente vai jogar para a galera, para a galeria, mas um debate onde a gente sabe o seguinte, isso aqui vai atender ou não o servidor público. Então, eu acho que essa tentativa, eu acho legítima dos deputados que protocolaram essa tentativa no final da nossa legislatura, porque o deputado Chico Vigilante disse a verdade aqui. O governo quer passar isso goela abaixo. Ele não tem condição quando a maioria da Assembleia não vai permitir. Se isso fosse para a pauta de verdadeiramente, tinha vários deputados que fazem parte, inclusive, da base, que iriam votar contrários. Ou seja, não há convencimento ainda e nem maturidade para esse projeto. E há um risco muito grande do governo credenciar isso em julho e perder esse credenciamento em agosto. Então, eu quero agradecer a palavra do deputado Chico Vigilante, né, a parte do deputado Júlio César. Quero fazer uma observação muito importante sobre essa legislatura. É a primeira vez, desde quando eu me tornei deputada, que eu não saio dessa casa de madrugada. E aí eu quero parabenizar os 24 deputados, porque isso não é só uma postura da presidência, mas dos 24 deputados que estiveram presentes no plenário durante o semestre, votaram os projetos de vossas excelências, né? E os projetos que não foram votados aqui, que chegaram, muitos deles chegaram de última hora. Eu acho que o governo não pode ter um sentimento, né, de rancor pelos projetos que não foram aprovados, porque chegaram de última hora. E você sabe o que existia, deputado Ruzzi? Não, chega de última hora. Se o tema for importante, eles votam. Se o tema for importante, o governo do Distrito Federal, no próximo semestre, mande antes. Porque senão ele vai poder passar o que ele está passando hoje, de realmente não ter projetos importantes aprovados na cidade, por falta de ter mandado esse projeto para a Câmara com antecedência. Esse eu acho que é o princípio do respeito que tem que ter entre os poderes. Eu quero agradecer aos 24 deputados que nessa legislatura nós tivemos muitos projetos aprovados, projetos que vão contribuir para a cidade, e ninguém está saindo aqui de madrugada, nós estamos saindo com a pauta limpa, tivemos tempo para discutir. Quero agradecer aqui o deputado Ruzzi, o deputado Thelma, Luzia, pedir desculpa pelas dificuldades que muitas vezes nós temos aqui no plenário da condução, né? Mas eu acho que esse parlamento cresce, porque os debates cresceram. Os debates têm crescido e cada um de nós crescemos quando a gente realmente representa a vontade da população do Distrito Federal. Quero agradecer a todos vocês e passar a questão de ordem do deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, apenas para parabenizá-lo pela sensatez de ter, mais uma vez, com altivez, tirado o projeto de pauta. Realmente tinha uma rasca no plenário, então, parabenizar a Vossa Excelência pela postura, mais uma vez, sensata. Mas também parabenizar o deputado Chico Vigilante. Nós que temos uma posição ideológica diferente, sempre temos embate, mas, deputado Chico, realmente, Vossa Excelência hoje foi coerente, Vossa Excelência foi ao cerne da questão, então eu queria pensar aqui ao seu pronunciamento os meus parabéns, a minha congratulação, sabendo que dessa vez nós fomos ao encontro do que a sociedade certamente queria.
Questão de ordem, senhora presidente?
Pois não, deputado.
São dois pontos, eu também não sou muito de concordar com o Chico Vigilante, mas hoje eu concordo em gênero, número e grau com o que Vossa Excelência falou aqui com bastante proficiência. E gostaria de dizer, deputada Celina Leão, que essa Assembleia mostra maturidade para mostrar para o governo que na tora as coisas não passam desse jeito, não. E, por fim, já que Vossa Excelência deixou bem claro aqui, que se o governo fizer qualquer movimentação das OS durante o mês de julho, que Vossa Excelência se utilize da prerrogativa do regimento desta casa e da legislação de fazer uma convocação extraordinária.
Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Gostaria de que Vossa Excelência fizesse a leitura do expediente que há sobre a mesa.
Ata sucinta da 59ª sessão ordinária, de 28 de junho de 2016. Ata sucinta da 60ª sessão ordinária, de 29 de junho de 2016. Ata sucinta da 61ª sessão ordinária, 30 de junho de 2016. Ata sucinta da 11ª sessão extraordinária, 30 de junho de 2016. Solicito que dê como lida e aprovada as atas ora lidas. Um abraço.
Dou por lida e aprovada as referidas atas e declaro encerrado a presente sessão.